Fala, amantes de análise tática, estamos aqui hoje com mais um podcast do MW Aprendemos Juntos. E hoje o nosso convidado é um cara que, assim como o Ícaro, que foi uma pessoa que quando participou aqui já era uma pessoa da velha guarda, uma pessoa primórdios do MW, uma pessoa que já escreveu muito texto comigo lá no passado, hoje já é uma pessoa que está dentro de clube, dentro de equipe, participando do processo de análise em equipe profissional. Breno Barbosa, um dos caras que eu mais tenho amizade, um dos caras que eu mais tenho carinho dentro do MW desde o começo. Ele me ajudou muito, escrevemos muitas coisas juntos e muito feliz em estar recebendo hoje, não o colaborador do MW, mas sim o analista de desempenho profissional, uma pessoa que conseguiu subir na vida, mediante muito trabalho, muita dedicação. O primeiro, o que eu sempre faço é agradecer a pessoa por ter aceitado o convite. Do Breno, eu acrescento também agradecer a tudo que ele fez pelo MW, tudo que ele fez por todos os colaboradores, porque o Breno é uma pessoa muito querida dentro do grupo, dentro dos projetos, inclusive por pessoas que não estão mais, então acho que vale o destaque. Você que vai estar ouvindo esse podcast sabe que o Breno é um cara muito gente boa, muito amigo, muito próximo e que a gente tem um carinho muito grande. A gente fica com a torcida aqui pelo Votoporanguense, todas as equipes que o Breno é calhar de fazer parte. Então, primeiro, é o agradecimento por ele ter sido essa pessoa tão importante para todo mundo, para ele ter aceitado o convite, beleza? Breno, se apresente, que muita gente que está no MW já te conhece, mas quem está chegando agora, quem é o Breno, como foi sua passagem pelo MW, como foi seu começo?
Fala, pessoal. Primeiro, falar que é um prazer estar com vocês aqui. Eu já estive aí do outro lado com o pessoal do MW, minha primeira oportunidade, então eu agradeço muito ao Maurício, ele sabe da gratidão, carinho que eu tenho por ele, não só por ele, mas também pelos colegas, pelos amigos que eu fiz durante todo o tempo que eu estive no MW, Rafinha é um deles, é um cara que eu tenho muita gratidão, a gente teve a oportunidade de aprender junto, né, que era é o nosso legado desde o início, aprendemos juntos, então só tenho que agradecer, cara, acho que para vocês aí que estão querendo iniciar na análise, que gostam de conteúdo tático, acreditem, estudem e se preparem. Então, da mesma forma que eu comecei lá de baixo, o MW abriu as portas para mim, hoje em dia eu consigo caminhar com minhas próprias pernas, consigo evoluir e tenho certeza que é só o início. Então, muito obrigado, cara. Acho que todo esse processo dentro do MW foi fundamental para o meu amadurecimento profissional e pessoal.
Obrigadão, Breno. Sabe que é recíproco tudo isso. Então, já vamos começar falando sobre análise, falando sobre a sua passagem pelo MW, sobre todo esse processo de análise. Como foi o começo do Breno, as primeiras experiências em relação à análise, primeira partida? Como é que foi o começo do Breno?
Era, acho que o Breno, assim como todo brasileiro, sonhou um dia em ser jogador de futebol e participei de escolinhas, atuei com alguns atletas que até vieram a virar profissionais e aos poucos eu fui vendo que não tinha a qualidade técnica e comecei a estudar muito cedo, com 14, 15 anos já estava estudando, já estava querendo, sabia que eu queria trabalhar no futebol, mas ainda não sabia a área, então comecei a estudar, com 16 anos foi onde eu conheci o MW e comecei a ver alguns conteúdos táticos. Com 17 anos, tive a oportunidade de entrar no MW. Foi através disso que eu fui tendo esse primeiro contato com análise de desempenho, com a parte tática do futebol, e comecei a caminhar. Então, busquei alguns cursos, fiz os cursos do Ricardo Pombo Salles, com analista de desempenho da Seleção Brasileira, futebol interativo, Universidade do futebol, entre outros. Fiz agora recentemente o curso da ATFA, né, que é a Federação Argentina Treinadores de Análise de Rendimento Nível 1. Então eu consegui aos poucos ir traçando meu caminho. E desde cedo eu queria sempre aprender, então eu me dispus a ajudar colegas que já trabalhavam em clubes. Fui fazendo network, que eu acho que é fundamental, é um conselho a todos: o network, você se aproximar, você se dispor a aprender e servir a pessoa, não com interesse financeiro em primeiro momento, mas de buscar o conhecimento, de abrir uma porta Foi através disso que eu comecei a entrar no futebol de vez. Ano passado recebi um convite da Inter de Bebedouro, onde a gente disputou uma competição, que é a quarta divisão do futebol paulista. E eu já fazia alguns serviços por fora de freelance, né, pro Votuporanguense. Foi aonde surgiu o convite em novembro do ano passado também, para mim entrar na equipe. Então foi uma grande oportunidade, foi uma chance que eu agarrei. A gente fez uma boa competição esse ano, a gente terminou com a melhor competição geral ali da Série A3 do Campeonato Paulista. Não classificamos pelo detalhe, mas até o momento eu tô com o pessoal aprendendo muito lá com toda a comissão técnica, que eu só tenho que agradecer a oportunidade sempre deles.
Muito bacana. Passar agora para o Davi. Davi conversar um pouquinho
Ah,
com
você cortou
você,
mente de ouro, mente de
falar um
ouro
pouco
para você.
sobre esse processo de iniciação. Beleza, Davi? Só um minutinho que o Davi tá entrando no jogo. Pode falar, Davi.
Opa, foi mal aqui porque um problema aqui na minha câmera e no áudio. Breno, eu gostaria de perguntar a você como é que é a sua visão, se ela mudou, do tempo que, como você falou, né? Você começou a estudar análise muito cedo, com 14 anos. Agora que você já teve algumas passagens por clube e uma experiência mais de perto, né, com a tática. Porque a gente estuda bastante, né, pra tá chegando nesse momento de, sei lá, ser um auxiliar técnico, um cara ali do scout de algum clube. Eu gostaria de saber qual a sua visão, estudando e aplicando aí o que você estudou aí durante esse tempo. Se a sua visão ela mudou, se tudo que a gente estuda na no estudo dos scouts, no estudo das análises, tudo isso é aplicado ou tem um conteúdo principal?
Fala, Davi. Cara, é um prazer estar falando contigo. Sobre a pergunta, com certeza, muda bastante. Eu acho que a principal diferença é o que brincam, é o campo, né? Você aprende muito em cenários dentro do campo. Quando você está no dia a dia, você vai aprender a lidar com situações que o livro, que essa parte não vai te fornecer, sabe? Você não vai conseguir dentro de uma escola, de uma faculdade, adquirir experiências que o campo vai te fornecer. E além disso, eu acho que muda muito a questão tática, né? A gente tem muito conhecimento, eu particularmente, quando iniciei, buscava muita parte tática, tática, tática. E eu vi que o analista de desempenho, ele não é responsável apenas por estudar e fazer a parte tática, mas é todo um complô junto, né? Então tem a parte física. Então hoje no Votuporanguense eu busco entender um pouquinho o processo que o nosso preparador físico, que é o Jean Cova, que é um excelente profissional, faz. Tem a parte psicológica também, que é a parte mental, que é importante você entender, a parte técnica, a parte social. Então tudo o que abrange um clube de futebol, o analista ele precisa entender para, na hora de avaliar o desempenho do atleta, saber se tem alguma coisa que influencia. Que pode ser algo que seja externo, pode ser algo que seja no mínimo detalhe, e que só você conhecendo outras áreas você vai conseguir dar um diagnóstico completo, né? Acho que essa foi a principal diferença.
Entendi. Essa é uma dúvida que eu tinha bastante, né? Se muda, né, bastante, se é a mesma realidade, tudo que a gente aprende aqui estudando durante muito tempo e a forma que a gente aplica. Muito bom saber disso, né? Você é um cara que já está aí, né? Já está aplicando muitas dessas técnicas. E espero também um dia chegar aí nesse seu patamar.
Imagina, cara, acho que você é uma pessoa que está buscando conhecimento, que é esforçada, dedicada, então só tende a crescer. Acho que o conselho é sempre ouvir o que os outros têm a passar. O Rodriguinho, inclusive, que é o nosso auxiliar técnico, teve uma carreira brilhante como jogador de futebol, jogou em alto nível, e é um cara que é uma das pessoas mais humildes que eu conheci na minha vida. Ele sempre fala que é sempre bom a gente escutar antes de falar. Então, a gente absorver o que as outras pessoas têm a passar para nós. Se for bom, a gente tampa a orelha e deixa. Sou ruim, passou, mas é sempre uma experiência. Então, continua nesse caminho aí que e tende a crescer bastante.
Muito bom, acho que nosso papel é sempre estar auxiliando as pessoas. Você citou as pessoas que estão lá no clube te ajudando. Acho que sozinho a gente não chega realmente a lugar nenhum. Dentro disso, Breno, queria que você falasse um pouco pra gente. Sei que coisas internas a gente não se comenta, mas em relação desse trabalho, de algumas pessoas mais experientes, que têm uma visão, acho que às vezes não são tão atuais, com algumas ideias que são ditas como retrógradas, mas essas pessoas que estão dentro de clubes há 20, 30, 10 anos, auxiliam a gente nessa chegada. O que funciona dentro de uma equipe, essa questão da interação entre aquelas pessoas que já estão na equipe há muito tempo, as pessoas jovens igual a gente, que chega com muito conteúdo, com muita teoria, com muito elemento, com muita terminologia específica de algo, como que funciona essa interação dentro do clube? Tem pessoas que trabalham intermediando, não a vaidade, mas o modo de pensar no futebol. É algo natural, o dia a dia do futebol, o boleirês, que é o idioma, o dialeto que a gente fala dentro do campo, auxilia para isso? Como que funciona essa interação?
Então, Rafinha, acho que é muita adaptação, cara. No Votoporanguense, por exemplo, é um clube empresa, né? Então, a gente deve fatização para pessoas que investem no clube. Então, a gente sabe que a responsabilidade é ainda maior. Então, eles estão diariamente conosco e são torcedores, né? Acima de empresários, são torcedores que são apaixonados pelo clube da cidade. Então, a gente sabe que às vezes são algumas atitudes são mais emocionais do que a razão. Então a gente tem que saber lidar com isso. Eu acho que tudo é importante. Por exemplo, o nosso treinador, que é o Rogério Correa, eu falo sem sombra de dúvidas. Quem me pergunta, eu falo que ele vai ser um dos maiores treinadores do Brasil em 5, 10 anos. O Rogério Correa, ele esteve no Atlético Paranaense, né? Então, lá no Atlético, desde do sub-12, 15. Até o profissional, eles têm um DNA CAP, que eles chamam, né? E o Rogério trouxe muito disso para nós aqui. A gente até brincou quando a gente ficou uma sequência invicta na Série A3, que o treinador que estava com ele, o. Peraí, você guarda essa parte, mas me escapou o nome. Lembrei, vamos lá, bora. 3, 2, 1. E o Rogério Correa, a época que a gente ficou uma sequência ali invicta, o treinador que estava com ele lá no Atlético, o Eduardo Barros, que atualmente está no Juventude, até brincou com ele, né? Falou que ele estava levando o DNA CAP para o DNA CAVE, que é o Votoporanguense, né? Então, isso a gente tem que ir colocando em prática. Os termos que muitos analistas aí, que eu brinco, são analistas de Twitter, usam. Na prática, a gente sabe que é a diferença, porque é a realidade, né, cara? Ali no Votoporanguense, a gente tem muitos garotos, a gente trabalhou com um grupo muito jovem, alguns garotos ali que já saíram do ensino médio, já estavam no futebol, não tiveram oportunidade de se capacitarem, de estudar. Então, ali a gente usa alguns termos que são mais didáticos com eles, que eles não vão aprender, só vai dificultar o entendimento deles, né? Então, a gente busca passar de forma mais limpa e sucinta para eles, absorver só o que a gente realmente quer. Então, essa é a principal diferença. A gente tem que saber escutar o que as pessoas estão falando para nós. Não adianta a gente querer ter a vaidade, o ego. Isso é uma coisa que a gente prega muito, a nossa missão, de não ter ego, de não ter a vaidade, de todo mundo se ajudar, de se errar, errou todo mundo. E porque se a gente for unido, os jogadores vão ser. Não adianta a nossa comissão não ser unida, a gente não pensar junto e ser realmente todos ali. Desde o preparador de goleiros até o supervisor, todos ali têm que ser auxiliares do treinador, cada um na sua função, mas sempre auxiliar para facilitar o trabalho do Rogério, né, cara? Então é essa questão da gente conseguir se adaptar ao contexto e ao cenário.
Isso é muito bom, inclusive você citou a questão do Rogério ter passado aqui pelo Paraná. Eu cito dois exemplos de jogadores que estão no Votoporanguense atualmente que fizeram bastante sucesso aqui em relação à categoria de base e em relação à principal. Primeiro é o Gabriel Barcos, jogador que fez bastante gol aí pela competição e é um cara que Teve um acesso muito grande ali na época de 2016, 2014, aqui no estado do Paraná. Já era um jogador que vinha parte desse processo onde o Rogério já acompanhava o estado. Também cito o Nicolas Prado, que é um jogador que eu gosto bastante, eu acho que tem potencial. Eu lembro dele bastante no Atlético Paranaense. Então, como que funciona esse processo de capacitação do... Capacitação, perdão, do Futebol Paranaense em relação a reforços? Eu citei, por exemplo, dois jogadores que eu conhecia por conta do Paraná, um estado onde o técnico participou, então já existia as partidas mais facilmente. Processo de captação, como é que funciona, o técnico num clube empresa tem a autonomia de conversar um pouco mais, ou conversar um pouco menos, como que funciona?
Então, Rafinha, quando a gente chegou no Botuporanguense, os departamentos, eles se conversavam, mas não tinha o mesmo diálogo que tem hoje. Então, quando a gente chegou, a gente colocou como metas implementar relatórios, artigos, implementar coisas que fossem agregar ao clube e quando a gente viesse a deixar o Botuporanguense, ficasse como legado. Então, a gente criou o CIV, que é o Centro de Inteligência do Botuporanguense. Através dele, a gente tem um aplicativo desenvolvido para o banco de dados. Então, a gente assiste as competições e cada jogador que for nos interessando, a gente coloca nesse banco de dados com alguns preenchimentos básicos, como idade, altura, peso, característica, um vídeo ali para mostrar um pouquinho da parte do atleta, como que ele atua. E a gente separa por goleiro, zagueiro, lateral, volante, meia, extremo, centroavante. Isso facilita a hora que a gente for buscar um jogador. E o Botuporanguense hoje, através do nosso diretor, o Diego Cooper, que também é um excelente profissional, tá querendo criar realmente esse padrão, desde a base até o profissional. Então a gente está começando através de jogadores que casam com o perfil que a gente deseja que o Botuporanguense esteja. Então, nós hoje sabemos que somos um clube formador. Então, a nossa maior responsabilidade é ser uma vitrine. É a gente revelar atletas e, claro, ter o retorno financeiro através deles, também o retorno em campo. E para a gente ter muitos garotos da base, a gente precisa de alguns jogadores pontuais que passam experiência para eles e sirvam como pilares durante a competição. Então, através desse banco de dados, a gente consegue captar os jogadores que entram no modelo de jogo nosso, né? Então, hoje, o modelo de jogo que o Rogério tem é muito próximo do que o Diego pensa, do que eu penso, do que toda a comissão pensa e do que o Votuporanguense pensa. Então, através do nosso modelo de jogo, a gente entra no nosso banco de dados e passa a buscar atletas que encaixam e que possam agregar ao nosso perfil de busca. Porque não adianta a gente trazer um jogador que tem características se não vai casarem com o modelo de jogo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa que o Rodriguinho faz muito, e eu estou ajudando ele muito nesse processo, que é análise individual, né? Então, a gente faz muito coaching individual. O Atlético Paranaense é um clube referência nisso, o Rogério trouxe isso para cá. Então, a gente pega jogadores por posições, por exemplo, um zagueiro, e dá um treino específico para ele. O zagueiro, ele tem dificuldade na bola paralela, ele tem dificuldade na bola diagonal, então a gente separa um contraturno, a gente reúne os zagueiros e faz um exercício analítico mesmo para evoluir esse ponto neles. Então a gente no Botuporanguense, é uma coisa que o Rogério sempre fala para nós, que a gente não se preocupa com o grupo todo apenas, a gente se preocupa individualmente. Então o coletivo, ele vai render a partir do individual. Então, primeiro a gente se preocupa com cada atleta, para depois a gente pensar no coletivo.
Muito bom, acho que é importante essa visão, esse relato de um clube empresa. A gente citou o Cruzeiro e o Atlético bastante ontem com o Léo Rezende, então esse feedback de uma outra equipe é muito importante para a gente perceber que cada equipe tem a sua especificidade. Davi, pode seguir.
Beleza, beleza, enfim. Curti bastante essa resposta, Bruno. Realmente, clube empresa, né? A gente tem que estar pensando nisso. Até porque muitos clubes aí podem estar se endividando e dependendo da situação, pode ser uma situação também, mas as pessoas não podem viajar, né? Pensa que tudo vai se resolver, não é assim, né? Minha pergunta agora era mais voltada para o futebol. Eu gostaria de perguntar a você qual equipe joga o melhor futebol do Brasil hoje? Não só analisando o futebol e desempenho, mas taticamente também e dentro das suas limitações, né? Qual time hoje joga o melhor futebol do Brasil? Na minha opinião, hoje quem joga o melhor futebol do Brasil é o Atlético Mineiro, mas também tem o Fortaleza, para mim, que é muito bom, e o Atlético Goianiense.
Davi, cara, é uma pergunta complicada. Eu te repasso essa pergunta, eu vou te repassar essa pergunta fazendo uma outra. O que você considera ser o melhor futebol do Brasil? O que que você leva a considerar na sua análise? O que que você busca, que você acha? Ah, por exemplo, eu quero saber uma equipe que joga melhor futebol. Quais métodos você busca nisso? Se é uma equipe que sofre poucos gols, que faz muitos gols, uma equipe proativa, uma equipe reativa, como que você avalia isso?
Bom, no meu método eu avalio, digamos assim, uma equipe que, não só no modo geral, mas tipo, falando agora do momento, né, que você me perguntou hoje qual joga o melhor futebol do Brasil. Vou citar logo o Atlético Mineiro e vou explicando. Eu acho o Atlético Mineiro o melhor futebol do Brasil hoje, por quê? Porque o time do Atlético Mineiro só por si já é um time muito bom, né? Tem peças muito boas. Porém, se a gente for analisar, né, ontem o Atlético Mineiro não jogou tão bem. Mas a gente pega de um olhar geral, se a gente vendo de cima, o time do Atlético Mineiro pode render mais? Pode, mas na minha visão é um time que joga um futebol muito bom, é um futebol muito atraente. A gente vê que o passe dos jogadores é um passe de qualidade, é um passe refinado. É um time que tem o problema de faz 1-0, não busca o resultado, não busca, digamos assim, ampliar. Tá ampliando esse resultado, né? Ontem, por exemplo, foi um jogo que eu vi que o Atlético Mineiro teve muito medo do Boca. O Boca tem um time bem limitado, mas poderia ter feito mais. Então eu vejo o melhor futebol, olhando da forma assim, meio bruta, né? A qualidade dos jogadores e qualidade a forma que esse time propõe o jogo, né? Ou se é um jogo fluido, se é um jogo muito truncado, se é um jogo onde a bola corre bem, se os jogadores tem um bom passe e também analisando o resultado, né? Atlético Mineiro tá dando resultado. Ganhou aí o Mineiro, teve a melhor campanha da Libertadores.
Cara, eu acho que uma das maiores dificuldades que eu tenho é avaliar o desempenho de outros treinadores. Uma das coisas que eu aprendi nesse curto período como profissional é que cada treinador ele vai ter suas ideias. Então você só pode avaliar as ideias dele a partir do momento que você as conheça. Então se um treinador ele fala abertamente o que ele propõe, qual é o modelo de jogo dele, através daquilo você pode julgá-lo se ele está dando resultado ou não. Melhor equipe, ela vai variar. Pode ser que o que eu pense, pode ser não, com certeza, o que eu penso de futebol é diferente de você, é diferente do que o Rafinha pensa, é diferente do que o pessoal que está aí escutando pensa. Então, eu vou falar de acordo com o que eu penso de futebol, que é uma coisa que é ter posse de bola, que é ser bem agressivo, que é uma marcação alta. Eu acho que hoje, para mim, a equipe que melhor desempenha esse futebol é o Atlético Paranaense. Inclusive, talvez por mim estar bem ambientalizado já ao projeto, ao DNA CAP, então é uma equipe que eu gosto muito de assistir. Só que o Palmeiras, por exemplo, eu acabei de assistir alguns jogos do Palmeiras do Abel, é uma equipe que, naquilo que se propõe a fazer, é muito bom. Então, se o Abel propõe que a equipe defenda e atue em transições, ela consegue fazer isso, sabe? Então, o Atlético com o Cuca também, que é um excelente profissional. Mas o Atlético, eu acho que muitas vezes o valor individual acaba pesando mais do que o trabalho coletivo dos jogadores ali no Atlético, sabe? Então, hoje, para mim, é o Atlético Paranaense.
Que essa visão é muito interessante que o Davi citou e você citou. Eu acho que a melhor equipe ela gira em torno de muitas coisas. Primeiro, a primeira coisa que eu penso é os jogadores do elenco estão sendo potencializados ao máximo possível. Vou dar um exemplo: o Rafael Veiga é um jogador que eu converso com o Breno há muito tempo. jogador que eu sei que hoje ele entrega um futebol melhor do que eu acreditava que ele pode entregar. Naturalmente, ele iria oscilar e iria descer o nível. Sobre a questão do Atlético, acho importante a gente debater algumas coisas. Por exemplo, quando você tem um jogador que atua no meio campo e dá a dinâmica para o jogo, possivelmente a sua equipe vai ter uma organização interessante. Por exemplo, o Atlético tem o Nacho. O Nacho é um jogador acima da média no nível brasileiro em relação a meias que conseguem distribuir o jogo, conseguem participar da partida a todo momento. Para quem assistiu Palmeiras e Santos, percebeu a diferença do jogo com o Sanches e sem o Sanches. O Sanches já tem uma idade, vem de lesão, não tem ritmo, ele tem a técnica. O futebol brasileiro, ele peca muito sobre a questão de depender da técnica a todo momento. Os fatores táticos não conseguem potencializar a defesa para criar uma oposição interessante para o gesto técnico. Um jogador técnico no Brasil, mesmo sem uma capacidade física tão grande, ele vai conseguir dominar o sistema do meio campo e vai dar dinâmica para o time dele. Dentro disso, a minha pergunta que eu faço para o Breno é, dentro do sistema que você encontra no Votuporanguense, como funciona esse processo que os antigos chamam de ganhar o meio campo? A gente que atua um pouco mais dentro do jogo tem as terminologias mais adequadas. Como você define essa questão de ganhar o meio campo, essa questão de ter a imposição, de tentar ter superioridade numérica no meio campo, acionar volantes e meias com função, posição mais bem definidas, volantes que avançam para o ataque, meias que vêm buscar a bola e distribuem o jogo. Como você vê isso dentro do Votuporanguense? Você citou que você e o técnico têm visões próximas. Como você acha que é o ideal para que o futebol brasileiro tenha uma evolução? Primeiro dentro da sua realidade e depois dentro de como você hipoteticamente vê essa questão da briga pelo meio campo de maneira mais eficiente.
Então, Rafinha, primeiro, a divisão que a gente enfrentou, que foi a Série A3, ela é marcada por equipes que defendem muito bem. Então, geralmente, são equipes que defendem em bloco baixo e que usam muita transição. Então, é muita força-velocidade. Elas disputam muito a bola, brigam muito pela bola em bloco baixo. Quando recuperam a bola, tem sempre dois extremos muito rápidos, um centroavante para reter essa posse. E a gente, quando iniciou, a gente quis fugir do padrão, porque a gente acredita numa equipe que tenha posse de bola, que tenha muita movimentação, que atue num jogo de posição, mas não apenas assim, que tenha essa aproximação também, que consigam, através dos atletas, flutuarem em campo, encontrarem espaços e conseguirem irem nos pontos fracos que o adversário tem para a gente conseguir explorar. Então, a gente buscou, através disso, com posse, ser uma posse de bola objetiva. Então, com muitos passes verticais. Eu acho que você falou de ganhar o meio campo. Quando você tem a posse de bola e ela está ali no meio campo, os seus zagueiros são fundamentais. O primeiro volante, ele é fundamental, porque o passe de ruptura é que vai conseguir romper as marcações do seu adversário e te possibilitar chegar mais próximo do gol deles. Então, os zagueiros ali, eles precisam ter qualidade com a bola nos pés. O volante tem uma dinâmica. A gente varia muito aqui, os dois volantes, entre um vir buscar a bola próximo do zagueiro, o outro ir próximo do centroavante para ter dois jogadores na área. O meio-campo nosso meia, que era o Murilo, atuava muito entre linhas. A gente gostava muito de ver um dos extremos também entre linhas, para gerar dificuldade e confundir a marcação adversária. E a gente permitia que o nosso lateral, que era bem agudo, explorar bastante a profundidade, bastante amplitude, e a gente espaçar o adversário, sabe? Então, é o que o Rogério sempre brinca. Com bola ele pede profundidade, amplitude e jogo interior. Então, através disso, a gente cria mecanismos, de acordo com cada adversário, na onde que entra muito do meu papel, que é entender as dificuldades do nosso adversário, para a gente saber o que a gente vai explorar. Se a gente vai explorar mais um jogo interior, mais a amplitude, mais essa bola nas costas em profundidade, Então, através disso, você consegue dominar esse meio-campo, que é o quê? É posse de bola objetiva, rápida, movimentação e chegar rápido ao gol. É finalizar rápido ao gol e sem bola pressionar. A pressão nossa é constante, nossos jogadores ali acabam todas as partidas que a gente disputou, a gente terminou com 5 mudanças, porque o desgaste físico é muito alto. E a gente acabou casando com a questão de jogar a cada 2 dias, né? Então foi uma loucura o nosso calendário. E o Rogério, ele teve muita coragem, a gente confiava muito no nosso grupo, que a gente atuava com duas equipes. Dentro de casa atuava uma equipe, um pouco mais experiente, fora de casa atuava os garotos. E por incrível que pareça, a gente confiando muito no nosso plantel, fora de casa o nosso resultado foi ainda superior do que dentro de casa. Então, a gente descansava bastante os nossos atletas para eles renderem o máximo possível fisicamente. Então, sem bola é pressionar o tempo inteiro, é manter sempre a bola coberta, né? Que a gente chama, que é estar sempre pressionando. Então, eu acredito que seja isso. Sem bola a gente pressionar para recuperar a bola e com bola a gente jogar para não deixar o adversário recuperar a posse e criar uma transição.
Entendi, entendi. Tavinha, posso parar aqui ou você vai fazer um comentário?
Pode seguir, Davi. Pode seguir.
Beleza. Breno, como você falou aí, né? Já percebi que você gosta bastante do Barcelona, né? O Rafinha também gosta bastante do Barcelona, do Messi. Agora me pergunta mais pra esse lado aí, né? Como você vê aí o Barcelona pra essa temporada? Não sei mais ou menos como é que tá a situação dele. Se vai ficar com ou sem o Messi, mas gostaria que você, com a complementação aí do Rafinha, você desse uma analisada nesse Barcelona e o que esperar desse time aí, né? O que esperar do Koeman, se ele vai dar mais oportunidades. O Pedri jogou muito, será que ele vai virar titular já absoluto desse time? O De Jong também, por mais que a Holanda caiu precocemente, mas ele foi um bom jogador. Como é que você vê aí o Barcelona para essa próxima temporada?
Então, Davi, eu encaro com bons olhos. Eu acho que é um processo de reconstrução no Barcelona, e toda reconstrução ela não é fácil, né, cara? Então, todo momento que a gente brinca que é difícil chegar no topo, mas é mais difícil ainda você se manter no topo. Então, o Barcelona ele alcançou um auge que o excelente para ele já não servia mais. Então, ele precisou se adaptar e sofre como todas as equipes vão sofrerem dificuldades nesses quesitos. Eu acho que o Barcelona até o momento, dentro da sua realidade também, que pelas notícias que eu acompanho, está sofrendo, assim como a maioria dos clubes, com a parte financeira, né? Então, conseguiu ir no mercado e trazer contratações até o momento que são pontuais. Então, trouxe um lateral direito que é o Emerson, que é bem ofensivo, trouxe um zagueiro que eu gosto muito, que é o Garcia, que é um zagueiro que tem muita qualidade, tem esse passe de ruptura, tem esse arraste de bola, eu acho muito importante. Trouxe o Agüero, que era uma questão que após a saída do Suárez não tinha nenhum jogador para ser a referência do clube, e trouxe também o Memphis, né? Então é mais um cara ofensivo que fez uma boa temporada. Eu acho que o Barcelona ele vai ter dificuldades, mas eu acredito sim que possa conquistar títulos. Eu não acho que possa chegar ao título da Champions. Eu acho que o City só está adiando isso, mas City e o Paris Saint-Germain, para mim, hoje são as duas equipes que estão um pouquinho acima. E o Barcelona, ele precisa entender o que ele realmente quer. E eu acho que com o Laporta agora como presidente, eles estão começando a entender que é voltar a fazer o jogo que ficou conhecido como o Barcelona, né? Então, é voltar a manter ainda mais a posse de bola, mais movimentações. E ele conta com muitos jogadores jovens, né? Com o Pedri, o De Jong, entre outros jogadores também. O Ansu Fati, que é um que eu gosto muito. E o Messi, acredito que fique e passa essa experiência, né? Que é aquilo que a gente comentou anteriormente: é você mesclar a juventude com a experiência. Então, através disso, a Barcelona ter calma, o Koeman conseguir potencializar os seus jogadores ao máximo e principalmente potencializar o Messi, né? Fazer com que o Messi ele consiga fazer uma temporada brilhante e ainda mais participativo.
Entendendo, Rafinha, pode dar uma complementada aí, por favor?
É, sim, concordo com o Breno. Se a gente for parar para pensar, hoje a defesa do Barcelona, a gente contando que um Titi e Lenglet possivelmente não continue no elenco, isso é uma defesa bastante jovem, mas bastante experiente. Que eu acho que o Piqué ainda tem lenha para queimar. Acho que ele consegue jogar ao lado do Garcia, do Araújo, do Mingueza. Um desses jogadores consegue jogar ao lado do Piqué com tranquilidade. Alba, todo mundo viu na Eurocopa, apesar da idade um pouco avançada, é um dos líderes, um jogador que atua muito bem. Na direita tem Deste e o Emerson, então uma defesa basicamente não precisa de ninguém. Pelo contrário, tem que tentar se livrar de quem está lá. Acho que Lenglet e um Titi poderiam ser negociados, não fariam falta. O Alejandro Baldé possivelmente vai ser o lateral esquerdo. Se a gente for contar que o Emerson e o Sérgio Roberto também poderiam jogar pelo lado esquerdo, numa projeção com uma linha de três, que o Koeman tentou, mas a diretoria já barrou, disse que agora vai ser o 4-3-3 novamente. E tirando o Pjanic, que possivelmente também seja negociado, sobra só o Busquets, experiente no meio-campo, e no ataque é Messi e Agüero. Então, os veteranos são os jogadores que possivelmente decidem partidas. Então, é um elenco bastante jovem, acho que a La Masia vai ter mais oportunidades. Já foi promovido Colado, o Youssouf Demir também chegou. O pessoal da base vem recebendo espaço, como o Nico Gonzalez e tudo mais. Alguns jogadores vêm retornando, assim como o Garcia e o Piqué. Jogadores que foram para outras equipes estão voltando agora para Barcelona. Então acho que é um elenco bastante versátil e consegue entregar essa capacidade de ter esse processo de rejuvenescimento e ao mesmo tempo ter o respeito pelas características da equipe. Então, dentro disso, dentro do que o Breno falou sobre a questão de comissão técnica, eu vejo que o Koeman tem uma característica de conhecer a filosofia e a essência do Barcelona, porém ele não pode ficar se apoiando apenas no que foi feito no passado. Vou dar um exemplo, o Setién. Quando o Setién veio para o Barcelona, muitas pessoas acreditavam que ele seria a salvação de tudo, porque ele tinha um futebol irreverente, eram equipes que tinham posse de bola, trabalhavam toda essa organização, porém ele não conseguiu controlar nem a vaidade do elenco, nem mesmo as lideranças do elenco, e o time não tinha uma organização. Ele praticamente jogava os coletes e falava: vamos fazer isso, sem respeitar as características dos jogadores. Então, dentro disso, Breno, queria que você falasse um pouco sobre essa visão. Alguns técnicos que têm uma visão interessante do jogo, eles não conseguem adaptar essa visão do jogo para suas realidades. Por exemplo, o Sampaoli. Sampaoli, não, perdão. O Diniz, hoje no Santos, entrega uma característica muito mais agradável de ver do que o São Paulo. A gente viu um São Paulo com um repleto de jogadores interessantes, um mecanismo de defesa horrível. Hoje a gente vê o Santos com jovens, com uma pressão menor, com menos jogadores técnicos, mas é mais fácil de você aceitar. Como você vê essa característica dos técnicos que conseguem entender aonde eles estão, como eles vão usar esses jogadores? Eu complemento sobre um técnico que você gosta bastante, que é o Roger Machado. Vem fazendo um ótimo trabalho no Fluminense. Como você vê essa característica do técnico identificar o elenco que ele tem, identificar o que ele pode fazer, perceber que às vezes ele tem que errar agora, para que esse erro minimize grandes erros do futuro?
Eu acho que, sem dúvida alguma, a coisa que eu mais aprendi nesse período com o futebol, que, na minha concepção, antes a parte tática era o grande diferencial, alguns acreditam que seja a parte física, mas, na minha opinião, é a gestão de grupo. Você ser um grande gestor é o que vai fazer a diferença total em tudo que você tentar implementar para sua equipe. Então, você ser um gestor é você entender o seu atleta, você entender as limitações dele, aonde que ele pode render, e através disso você ir colocando na sua equipe. É por isso que quando eu falei anteriormente que aqui nós, no Botuporanguense, a gente busca primeiro o individual, acrescentar no atleta de forma individual, porque através disso a gente vai conseguir acrescentar para ele profissionalmente. Quando ele sair daqui, ele em outro clube vai conseguir render, e com aquilo que a gente acrescentar, ele vai conseguir render no nosso modelo de jogo, na nossa ideia. E através disso também é necessário você saber fazer adaptações. O Roger é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, eu acho que é uma das pessoas que mais me ajudou no futebol, que sempre me apoiou, então ele tem conhecimento da gratidão que eu tenho por ele. E o Roger, ele se adaptou muito bem, cara. Acho que o Roger. Quando ele tem o trabalho dele no Grêmio, no Atlético, no Palmeiras, ele nunca escondeu, perdão, que ele sempre gostou de ter a posse de bola, que é um apaixonado por figuras geométricas, então consegue, através de colocar seus atletas em campo, formar algumas figuras que possibilitem ele criar mecanismo e dinâmicas para fazer eles interagirem entre si e levar a bola até o gol adversário. Então, ele foi percebendo que apenas isso não bastava para o futebol de alto rendimento. E de acordo com cada elenco que ele estava, de acordo com cada realidade que ele estava, com cada peça que ele tinha, ele precisava se adaptar. No Bahia, ele fez muito isso. Ele começou muito bem, teve uma campanha segura no Bahia, acabou depois perdendo algumas competições que ocasionarem sua saída. No Fluminense também está fazendo a mesma questão. Então ele consegue hoje no Fluminense utilizar tanto atletas da base, como o Martinelli, o Nino, o Kaique, o Luiz Henrique, tantos atletas mais experientes, como o Fred, o Nenê, o Lucas Claros e por aí vai. Então ele consegue fazer isso, porque hoje ele tem o grupo nas mãos. O Fluminense hoje ele não dá, entre aspas, um espetáculo ali vistoso, mas ele é bem competitivo e os jogadores entendem o que o Roger quer. Então ele não precisa ter a posse de bola o tempo inteiro. Ele quer ter a posse de bola sempre no terço final e saber o que fazer com ela, conseguir decidir rápido. E sem bola, marcação, aplicação tática, balanço da linha, compactação, pressão na bola. Então, através disso que eu acho que é importante o treinador ele chegar no teu ambiente de trabalho e já conhecer a cultura do clube, a cultura da cidade, o que os torcedores geralmente esperam, como que a imprensa ali também, que a imprensa também é importante você saber lidar com a imprensa. Através disso você vai buscando como que cada profissional que está no clube, seja o profissional ali da limpeza até o teu presidente, você precisa entender como que é cada um, o que eles esperam de ti também, mantendo sempre o respeito, o caráter, sabe? Então, através disso, depois você vai buscando o teu elenco, como que é cada peça que você tem, através disso, se eles encaixam no seu modelo de jogo. Se sim, ok, então passe a aperfeiçoá-los, a potencializá-los. Se não, o que você pode fazer para agregar na vida deles, para eles passarem a encaixar um pouquinho melhor no teu modelo de jogo. Você também faz adaptações no teu modelo de jogo para potencializar eles, sabe? Então é um misto. E é uma coisa que eu sempre falo e que o Roger sempre me fala. O caráter, o olho no olho, a transparência com a outra pessoa é fundamental. Através disso você consegue fazer uma boa gestão de grupo.
Importante você citar esses exemplos, essa visão, essa característica do que o Roger te ajudou, acho muito importante. E dentro disso, completando algo que o Davi também me perguntou e também falou, sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro hoje tem um técnico que é o Cuca, e ele é um técnico misto na minha visão, porque ao mesmo tempo que ele é da antiga geração e consegue controlar bem o vestiário, tem uma característica que é muito próximo do que o Luxemburgo fazia nos anos 90, que é teoricamente escolher dois ou três jogadores e usar como exemplo de liderança. Ele impõe sobre o jogador para que os jogadores tenham o entendimento de que aquele jogador está teoricamente apanhando, tomando uma advertência, como um aviso para o restante do grupo. Então, ele faz um trabalho muito bom no tiro curto. Então, uma temporada do Cuca é boa, que a continuidade dele é bastante fraca. Tanto que ele pediu para sair do Santos alegando alguns problemas que ele fez no Palmeiras e vai repetir nesse ciclo. Como que você identifica esses técnicos que têm um processo muito forte, conseguem entregar um bom desempenho, conseguem organizar bem o elenco, mas parece que na reta final, de tanta pressão que eles mesmos conseguem atribuir a si mesmo, eles não conseguem passar disso. Por mais que você ainda não tenha passado esse processo final de temporada para iniciar um novo processo, no seu relato, como você vê essa questão de entender um ano para outro ano, o trabalho tem que ter uma linearidade e ao mesmo tempo tem que ter processo competitivo das rodadas finais da temporada? Como você identifica que o Roger vem fazendo isso nos seus trabalhos? E, em contrapartida, como você vê esse trabalho do Cuca de sempre chegar atirando no chefão, no processo final se dedicar tanto, se empenhar tanto, que às vezes ele até perde o elenco e, no final das contas, ele pede para sair?
Então, é um pouco complicado que a gente precisava estar no dia a dia deles, né? Eu não sei muito bem como que é a gestão de grupo do Cuca. Tem alguns relatos assim, mas não dá para saber se realmente é assim. Então, tanto dele como de outros profissionais, a gente só pode julgá-los a partir do momento que a gente tá trabalhando, tá fazendo essa gestão de grupo deles, né? Então, eu acho, cara, que, por exemplo, trazendo para nossa realidade aqui agora, o Botuporanguense, a gente terminou uma competição muito bem. E para começar uma nova competição, a gente passa a exigir ainda mais de nós. A gente passa a aumentar ainda mais. O 100% não dá mais. O pessoal passa a esperar mais de nós. Então a gente precisa entregar mais, sabe? Então, se eu, por exemplo, fazia um trabalho de coaching individual apenas, vou fazer dois. Se eu fazia uma coisa só, vou passar a fazer duas, três, para aumentar o meu conhecimento e minha capacitação com o meu grupo de atletas, sabe? Então, o Roger consegue fazer isso, ele tem uma naturalidade muito grande, é um cara bem tranquilo e vai da personalidade de cada profissional, né? Eu falo que, de acordo com cada profissional e cada comissão também, porque a comissão é muito importante, o auxiliar técnico ele é muito importante para saber o momento dele chegar num atleta individual, conversar. Pra, talvez no momento que o treinador tiver um pouco mais agitado, ele saber acalmar o pessoal que tá ali, todos os profissionais da comissão, saber como lidar com os atletas, porque a diversidade a gente vai ter sempre. A diversidade tanto entre nós, comissão, quanto com atletas. Então a gente tem que saber lidar com isso e saber tomar decisões em momentos complicados. Você saber tomar decisões. Momentos complicados é o que faz a diferença.
Concordo. Citei os dois mais por exemplo de coisas que a gente escuta, mas não que necessariamente sejam verdades, mas a gente usar de exemplo sobre esse processo final. Davi, tem uma pergunta?
Não. Pergunta agora não tenho, não. As minhas dúvidas eu tirei, né, sobre Barcelona. Antes ali sobre, na visão dele, qual seria o melhor time e tal, tática. Curti bastante a entrevista, né, pô? Consegui tirar minhas dúvidas, consegui aprender também com o cara que tá mais aí na frente, um cara que já esteve no MW, né? Espero tá aí alcançando ele, tá trabalhando aí também, né? Boa sorte aí no trabalho no Votoporanguense. Muito obrigado por ter cedido. Por ter achado, né, um horáriozinho aí na sua agenda para estar falando com a gente.
Imagina, Davi, cara, é um prazer enorme, a gratidão também. Igual eu te falei antes, cara, acho que você continuar nesse caminho, continuar buscando conhecimento, network, e não desistir nunca, e se apoiar naquilo que pessoas te falem pro teu bem, pro teu crescimento profissional e pessoal, sabe? Então, continua nesse caminho, continua buscando, que as oportunidades vão aparecer, mas acima disso você tem que estar preparado para agarrá-las e não deixarem elas escaparem.
Valeu, Bruno. Entendi. Muito bom, né, que tá aprendendo, pessoal.
Novamente agradeço ao Davi, agradeço ao Breno, foi um debate muito bom, conseguimos conversar bastante. Então agradeço, deixo destaque final. Essa questão de vocês acreditarem sempre, der o pontapé inicial, comece a analisar. E quando vocês menos esperar, vocês podem ser dentro de um clube, participando de um processo de análise, dentro de uma comissão técnica. Então, basicamente é isso, beleza? Agradeço o Breno. Em nome de todo o MW, agradeço novamente um colaborador que está trabalhando aqui junto com a gente. Agradeço também ao Davi pela participação. Basicamente é isso. As nossas redes sociais vão estar na descrição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, só mandar mensagem lá pro Breno. Continuem torcendo pelo Votuporanguense, porque depois do debate hoje vocês conseguem perceber que é uma equipe que tem um aporte em relação à proposta e filosofia muito interessante. E vamos guardar o nome do técnico do Votuporanguense, porque o Breno fala, a gente precisa acreditar, entende bastante. Beleza? Breno, Davi, algum recado final?
Só agradecer novamente, né, Rafinha? Acho que pessoal que tiver alguma dúvida, quiser conversar também, eu tô disposto a conversar. Se eu puder ajudar de alguma forma, ou até tiver algum conselho para mim também, que gosto sempre de escutar, de aprender, passa no meu Instagram lá, que é @BrenoBarbosa00. Então, quem quiser conversar comigo, tô à disposição. Mais uma vez agradeço ao Rafinha, ao Davi, a todo o pessoal do MW, ao Maurício também, que já explicitei minha gratidão a ele, e falar que o pessoal lá do Votuporanguense está de portas abertas, e muito obrigado. Mandar um abraço para todo o pessoal que está lá, a nossa comissão, né? Então, que a gente é muito fechado, tanto o Fábio, que é o preparador de goleiros, que é muito bom, o Rodriguinho, que é o nosso auxiliar técnico também, o Jean, preparador de goleiros, o pessoal também que não aparece tanto, mas é fundamental, que é o tio Pedro, que é o massagista, assim, que já pegou a seleção brasileira, então é um senhor que passa uma experiência para nós tremenda, que a gente só tende a crescer com ele, o Julião lá, que é nosso roupeiro, o Diego, nosso diretor, o Casquinha, nosso presidente, o Rafa, que é ali, que é da parte do marketing, que é um cara que está sempre fazendo os corre para nós, Souzinha, supervisor ali, que está sempre ajudando, e ao Rogério também, que é uma pessoa que é um profissional extremamente competente e um ser humano incrível. Então, muito obrigado a todos aí, um forte abraço.
Bom, hoje é isso, fiquem com Deus, bom dia para quem estiver escutando de manhã, boa tarde para quem estiver escutando boa tarde, e boa noite para quem estiver escutando de noite, beleza? Com Deus, até a próxima, tchau!